Invocando a procissão de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2019. Como de costume, façamos nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito boa noite a todos. Hoje está a presença dos colegas vereadores, das colegas vereadoras também agora, assessora jurídica, secretária, a senhora Seu sempre nos acompanha, e a presença do Adelar também de Siqueira. Ata. Ata 019 de 2019, da sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2019. Leitura.
Aos 3 dias do mês de agosto de 2019, às 18 horas, reuniam-se nas dependências da Câmara Municipal o Poder Legislativo de Boa Vista do Sul para a sessão ordinária sobre a presidência do senhor Velho Augusto Giugadelli. Os vereadores Carlos Roberto dos Santos, Vladimir Mânica, Irani Guaranho, Ivânio Carminati, Alma Mânica, José Antônio Pagarini, Juliano Carminati e Patrícia Lúcia Bagatini. Feita a chamada, constatado o número legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Na sequência, o presidente registrou a presença da assistente administrativa, da assessora jurídica Rosângela Bissolotti, da imprensa e demais presentes. O presidente convocou a suplente de vereador Ivone Mônica, PSDB, para apresentar seu diploma de suplente e declaração de bens e fazer seu juramento, onde a seguir o presidente a declarou empossada. Ata. A ata número 18 do dia 20 de agosto da sessão ordinária foi lida e aprovada, ressalvado o direito à retificação conforme artigo 51 do regimento interno desta Casa Legislativa. O vereador Carlos Roberto dos Santos, PTB, se manifestou para que seja feita a retificação de sua fala na tribuna. Eis que na ata número 18 de 2019, houve alteração na transcrição da expressão utilizada, pois ele falou, abre aspas, que não iria migrar para a oposição, e foi escrito que não iria migrar para outro partido político. O vereador poderá exercer o direito à retificação, que deverá ser feito por escrito, por meio de requerimento, a fim de constar na ata seguinte. Expediente do Legislativo, indicações número 08 e 09. Expediente do Executivo, projeto de lei 035, autoriza o Poder Executivo a ceder o uso do espaço externo público para acomodação e instalação de rack de telecomunicações e equipamentos para transmissões de dados com instalação através do 22 de outubro, centro sem número, à empresa Avato Tecnologia Limitada, e dá outras providências. Neste momento, a sessão foi suspensa conforme artigo 46B do Regimento Interno para fins de receber o Major Batista e o secretário da Administração, Roger Luiz Wagner, para explicarem sobre o projeto de lei número 31 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, visando a execução dos serviços civis auxiliares de bombeiro. Escapa. Intervalo. Reiniciando a sessão e voltando aos trabalhos, passou-se para o grande expediente. O vereador Ivânio Carminati, PTB, ao usar a tribuna, cumprimentou a todos os presentes e deu as boas-vindas à suplente de vereador Ivone Mônica, PSDB, e desejando que, mesmo que seja por um período curto, que ela faça bom uso. A seguir, falou da importância do esclarecimento dado pelo Major quanto ao projeto de implantação do SCAR, Serviços Civis Auxiliares de Bombeiro. Disse também que certamente fará a diferença no atendimento de qualquer sinistro, se tivermos pessoas qualificadas dentro do nosso município, podendo adiantar o socorro até a chegada dos bombeiros. Logo após, falou sobre o estacionamento da Rua Emancipação, que melhorou muito a trafegabilidade depois de ter estacionamento em mão única, mas que ficou pela metade, localizado apenas em frente ao laticínio Estefanópolis, e que se faz necessário também nas proximidades da farmácia, pois se torna muito difícil trafegar quando existem ônibus ou caminhões ali estacionados. Ou então que, ao menos, sejam colocadas placas para esses veículos de grande porte não possam estacionar nesse local. Pediu então ao secretário de obras, que se encontrava na sessão, que revisse a possibilidade de melhorias a esse respeito. Para finalizar, falou sobre sua indicação para a pavimentação asfáltica na Rua Tiradentes, até a subida do morro. Esclareceu que, na verdade, já é a terceira vez que faz esse pedido, tendo feito em abril de 2017 e fevereiro de 2018, não importando para ele quem serão os moradores beneficiados, mas sim as várias comunidades que passam por ali: Tiradentes, São José, Cristo Rei, 37, Santa Helena. Lembrando então que, nestes 6 anos da administração do prefeito Aloísio, foram feitos vários acessos, partindo do centro para as comunidades. Até mesmo do outro lado da Rota do Sol já foram asfaltados, menos esse. Esse trecho que está dentro da sede ainda não recebeu asfalto. Disse então que será feito juntamente com São Luís de Castro. Afinal, já foi feito em Trípoli, 15 da Boa Vista e em Carolina. Pediu então equilíbrio, já que foi feito uma parte do lado asfalto e que agora se faça uma parte de cá também, que também são merecedores. Falou que sugeriu ao prefeito que não fosse asfaltado até a metade do morro, e sim até em cima, mesmo sabendo não haver verba suficiente, e que se tem que fazer o passo conforme a perna, mas ele deixava aí o seu pedido. A seguir fez uso da tribuna a vereadora Ivone Molma Mânica, que após cumprimentar a todos, agradeceu aos colegas, em especial o vereador Antiago Babarioli, PSDB, por lhe proporcionar essa experiência. Falou então da sua indicação de um redutor de velocidade em frente à Secretaria de Saúde. Disse já ter visto muitos animais serem mortos ali e preocupa-se com os idosos que ali frequentam para tratamento. E encerrou agradecendo ao carinho de todos os colegas. O vereador Carlos Roberto dos Santos, PTB, fez uso da tribuna, cumprimentou a todos os presentes, iniciou parabenizando a organização do desfile cívico, a Secretaria da Educação e a todas as secretarias envolvidas. Disse então que quando é para parabenizar e agradecer, ele também sabe. Falou após que há meses atrás solicitou nesta tribuna e pessoalmente a pintura dos quebra-molas na comunidade de Carolina Alta. Ele disseram que faltava comprar a tinta. Abre aspas. Pois bem, a tinta já foi comprada, acho que já foi até gasta, pois foram pintados os cordões e os quebra-molas aqui na sede. E a comunidade lá ainda não recebeu. Não sei se é porque eu pedi, gostaria que não fosse por isso, mas eu gostaria que o secretário desse uma atenção para aquela comunidade que é merecedora. Fecha aspas. Fez em seguida um convite para um jantar no dia 14 do 9 na comunidade de São Silvestre e para o almoço no dia 20 de setembro no Centro de Eventos, ambos organizados pelo CTG Vovô Idalécio Flores. Lembrando que o mês de setembro é o mês do gaúcho e temos que dar uma atenção especial às tradições do nosso estado. Parabenizou o colega Ivânio Carminati por ter falado na tribuna sobre o estacionamento de mão única na Rua Emancipação, sendo que também foi uma indicação sua e da vereadora Patrícia, há anos atrás, para que se tomassem providências para a melhor adequação do tráfego de veículos. Continuou falando sobre a indicação do colega quanto ao asfalto na Rua Tiradentes, e mesmo concordando com ele e sabendo que é necessário, acredita que, antes disso, o prefeito deveria fazer o asfalto nas comunidades que ganharam na votação do orçamento participativo, que seria Rota do Sol a David Canabarro, já que se seguiu uma linha até há poucos anos, que continue assim agora. Que se faça onde ganhou uma votação, em respeito às pessoas que saíram de suas casas para votar. Mas, como diz ele, quem está com a caneta na mão é o prefeito. Falou também do asfalto em São Luís de Castro, que já deveria ter sido feito. Afinal, este foi um dos carros-chefe das eleições de 2016, da campanha de 2016, ao qual a comunidade correspondeu, votando no prefeito, e que agora, devido aos murmúrios, talvez não o faça, mas que já deveria sim ter sido feito ainda em 2017, pois foi uma reivindicação e promessa de campanha. Ordem do dia. Poder Legislativo. Não teve nada. Poder Executivo. O projeto de lei 031 de 2019 continuará baixado para apreciação das comissões. O projeto de lei número 034 autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação bem móvel da Liga de Boa Vista do Sul de Esportes. Foi posto em discussão e posto em votação. Foi aprovado com voto contrário do vereador Juliano Carminati, PSDB. Projeto de lei número 35 de 2019 autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de espaço externo público para acomodação e instalação de rack de telecomunicações e equipamentos para transmissão de dados, com instalação na Travessa 22 de outubro sem número, a empresa Ava de Tecnologia Limitada, e da outras providências. O projeto foi posto em discussão e posto em votação. Foi aprovado por unanimidade. Correspondências recebidas. Ofício número 0072 de 2019 da RGE, cópia de ofício mandado ao Poder Executivo. Ofício número 104 do Poder Executivo, encaminhando as leis número 917 e 918. E o ofício número 107 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 35 de 2019. Assuntos gerais. A vereadora Patrícia Lúcia Bagatini, MDB, pediu a palavra para dar as boas-vindas à suplente de vereadora Ivone Mônica, PSDB, dizendo que, como mulher, é muito importante ter a presença feminina na Câmara de Vereadores, principalmente por terem outra visão e dão um toque diferenciado. Disse também, abre aspas, que nem tudo são flores, como tu já percebeu, mas é uma oportunidade única e a gente está aqui para melhorar o município, mesmo que nem sempre a gente consiga fazer tudo, mas o importante é tentar e lutar pelo que se acredita. Seja bem-vinda. Nesse momento, a vereadora Ivone deixou um pensamento, abre aspas. A gente tem uma borracha que não pode apagar o passado, e sim um lápis que pode escrever o futuro. Fecha aspas. O presidente também aproveitou para dar as boas-vindas a ela e dizer que certamente veio para somar. Logo após, o vereador Juliano Carminati, PSDB, pediu a palavra para se referir à indicação do colega Ivânio Carminati, PTB, do asfalto da rua Tiradentes. Disse achar realmente necessário. Mas antes desse e do de São Luís sejam feitos, deveria ser feito o asfalto no ginásio municipal, onde em 2015 foi destinado dinheiro para o mesmo, o que não aconteceu até agora. E que não se sabe onde está o dinheiro, e já foi falado outras vezes na tribuna, junto com o asfalto do 15 da Boa Vista. Disse também que, apesar do Tribunal de Contas ter aprovado as contas, isso poderá ser revisto, caso não seja feito, pois os vereadores aprovaram uma abertura de crédito para este fim, e nada foi feito. Nisso, a vereadora Patrícia Lúcia Bagatini lembrou que foi votada apenas a abertura de crédito. Nisso, o vereador Juliano Carminati referiu-se ao asfalto de Tiradentes, dizendo que apenas seria feito para benefício da família do prefeito. O vereador Ivânio Carminati disse que já na época do prefeito Roberto, em que ele era secretário de obras, já tinham planos para esse asfalto, em função dos problemas causados na manutenção em dias de chuva, e que naquela época e até mesmo hoje, de sua nova indicação, não importava quem iria beneficiar, e ninguém em específico, e sim a todas as comunidades que se servem dele. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais ter a expor, o presidente convocou a todos os entes para, no dia 17 de setembro, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para audiência pública, para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre. Logo após, às 17h30, audiência pública para apresentação do relatório de gestão em saúde do segundo quadrimestre. E a seguir, 18 horas, sessão ordinária. Agradeço o comparecimento de todos e deu por encerrada a presente sessão da Pauel e Arce Liberté Emer, assistente administrativa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai para o senhor presidente e demais vereadores assinar.
Registrar a presença do Marcão do jornalismo também, a Marta, funcionária. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a referida ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Expediente do Legislativo. Temos um requerimento. Requerimento 003 de 2019. Leitura.
Requerimento 003 de 2019. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul. Objeto: pedido de retificação da ata número 018 de 2019. Carlos Roberto dos Santos, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado na cidade, na comunidade Linha da Vida Canabarro, Boa Vista do Sul, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer, nos termos do artigo 51 do Regimento Interno, a retificação da ata número 018 de 2019, para fins de constar na sua fala da tribuna, que foi a seguinte: não iria migrar para outro partido político, onde, na verdade, foi dito que não iria migrar para a oposição. Nesses termos, pede deferimento. Sala da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 3 dias do mês de setembro de 2019.
Expediente do Executivo. Não temos. Intervalo. Os vereadores que desejam fazer uso da palavra na tribuna, inscreva-se com a secretária Patrícia Lúcia Bagatti.
Espera que tem uns para cima.
Olha, não vai falar tudo isso aí, né?
Qual é a palavra de tribuna?
Ah, tem
que falar. Tem a ata da saúde, por sinal.
Não, não é.
Uso da palavra tribuna, tem alguém inscrito?
Sim, temos uma vereadora inscrita, a Ivone Molumani. Abaixa, mas senão não dá pra ver a cara dela.
Pois é, esse dia também não deu pra ver. Gira e abaixa. Gira e abaixa, não dá.
Eu também.
Sim, vou fazer o quê? Não dá.
Deixa eu ver
aqui. Foi seletivo.
Começa de novo, velho. Começa de novo, não deu ruim, pessoal falando.
Como é que eu vou tirar isso
daqui? Então começa de novo.
Começa de novo.
Uso uma palavra da tribuna, tem alguém escrito?
Sim, uma vereadora, Ivone Malmânica.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade que tive nessas duas sessões. Obrigada por tudo, pelos meus colegas, pelo colega Thiago, e pela experiência diferente que eu tive. E gostaria muito ainda de participar, né? Se futuramente, com certeza. E quero dar assim, a oportunidade assim, de falar para vocês que é muito bom, tá? Que nem diz a Patrícia, esses dias ela falou, né? Que nem tudo é bom, né? Tem coisas assim que a gente sempre se debate, mas isso aí é normal com tudo, tá? Não é uma indicação, mas eu me preocupo muito, tá, com as fossas sépticas aqui no nosso município, tá? Esses dias eu estava preocupada até com dois fiscais que nós temos aqui, né? Inclusive a Patrícia, que ela sabe disso. Por quê? Porque assim, ó, nós temos muitas famílias no centro da cidade que não tem fossa séptica. Não tem sumidouro. Então, o que acontece? Vai tudo nas outras casas, tá? Os fiscais até chegam nessas famílias, falam, conversam, e eles não ligam. Então, assim, ó, a ideia minha, de repente, futuramente, vocês, vereadores, é colocar, sei lá, um projeto, porque tá na lei, né? Como que tá na lei? Eu acharia que todo mundo devia se conscientizar. Não precisa que o fiscal vá até lá, vou ver se tem a fossa. Não é isso. Eu acho que todo mundo deveria ter, e todo mundo deveria ter aquela ideia de conservar a sua própria residência. E aqui no centro de Boa Vista é desse apavorar, tá? Não é assim nas comunidades, é no centro. Então, isso me preocupa muito também, tá? E, no encerrar, né, novamente, quero agradecer muito, muito obrigada pela oportunidade e pelo carinho dos meus colegas também.
Mais alguém inscrito?
Ninguém mais.
Ordem do dia. Poder Legislativo. Requerimento 003 de 2019. Coloco o regulamento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Poder Executivo. Projeto de lei autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a intervenência do Corpo de Bombeiros Militar, visando a execução dos serviços civis auxiliares de bombeiros. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões.
Parecer favorável.
De Justiça e Redação, Comissões de Obras, Serviços Públicos e Agropecuários.
Parecer favorável.
Coloco o projeto em discussão.
Eu queria falar, assim, eu sou contrária ao projeto, tá? Eu sei que desde o princípio a gente sabia que o atendimento dos bombeiros não dependia desse projeto, desse convênio, né? E eu acredito que a gente ainda não esteja preparada para fazer esses atendimentos. O que que acontece? A gente sabe que vai ter treinamento e tudo mais. Um atendimento com fogo é uma coisa, agora um atendimento com salvamento, que a gente diz, né, com acidentes e tal, é bem mais complexo. E eu acho que nada impede de quem quiser fazer esses treinamentos, que nem o Roger Disquelho, o prefeito, companhia, todo mundo, tinha 25 pessoas voluntárias para fazer. Os treinamentos eu acho que podem ser feitos, né? Mas é muita responsabilidade agora, porque o primeiro atendimento fica nas mãos das pessoas aqui. E envolve muita coisa além do que esse simples projeto, né? É motorista, é hora extra. Aí se o motorista vai estar fazendo um atendimento, por menos que seja, a gente tem que entender que é uma coisa muito complexa, né? Então, e como o José, o secretário, falou quando ele estava aqui, hoje já existe o atendimento com o carro, com o caminhão bomba, para quando tem fogo, né, algum incêndio, O caminhão bomba sempre foi, José foi bem claro dizer, que ele sempre foi auxiliar. Então, eu acho que, assim, é uma coisa muito complexa e eu acho que a gente pode começar aos poucos. Daqui a pouco, sim, se conversando com o pessoal que já está fazendo esses atendimentos fora, porque eles não sabiam, nem tinham conhecimento de que a gente queria fazer isso. Essas 25 pessoas não eram pessoas que tinham absolutamente nenhum treinamento ainda. Então, acho que a gente tem que começar aos poucos, né? Acho que seria importante, sim, daqui a pouco, mas, no momento, acho que nós não estamos preparados.
Senhor presidente, eu também vou me votar contra o projeto, assim como a Patrícia falou. Uma das coisas que me deu um impacto quando perguntamos ao secretário se ia ter custo, ele veio tão preparado que não soube dizer se isso ia gerar um custo perante o funcionalismo público. A recém o secretário da Saúde acabou de sair aqui dizendo que o chamado de um motorista, depende do motorista, custa R$ 300 a R$ 250. Então, o custo-benefício, com certeza, fazendo isso, não iria abaixar o valor, fazendo que aqui o município tivesse voluntários. Eu não sou contra fazer com que no futuro isso aconteça, mas a gente tem que ser sabedor que isso é um programa dos bombeiros que não está implantado em nenhum município ainda. Boa Vista seria o primeiro. Então, qual é, assim, qual é o chão que nós vamos ter nisso? Então, eu acho que nem a Patrícia falou, a gente tem que ter um pouco de cautela. A gente se preocupa, sim, com a comunidade, com os munícipes, mas a gente tem que ir com calma. Temos que ver os prós e os contras. E que fique bem dito que já o município tem um convênio já com os bombeiros de Bento, e não é porque o vereador ou a vereadora, não sei quem mais, ou se passar o projeto, ou se não passar, lá fora amanhã alguém vai dizer que nós fomos contra os bombeiros. Não, os bombeiros já têm um convênio assinado, eles estão atendendo Boa Vista se precisar, mas eu só estou me reportando perante o projeto 31, que é para fazer com que o município crie voluntários do município.
E outra, sim, eu quero complementar. O Jorge falou que seriam muitos CCs que fariam parte dessa brigada, né? Mas e daqui a pouco os CCs saem, né? E aí entram outros CCs, e como é que fica todo esse trabalho feito com essas pessoas? É uma coisa que a gente tem que pensar. Não é uma corporação voluntária, que nem Garibaldi tem, uma sede e tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito complexa para a gente chegar aqui e dizer, não, vamos fazer e ponto autorizado. É um trabalho de formiguinha. Eu concordo que vai ser importante no futuro, mas que temos que estar preparados.
Bem colocado o caso aí do CCs, porque a gente é sabedor que a gente não sabe, 2021, se vão estar aí, né, esses CCs. A gente sabe que o prazo do CC é perante minutos ou até o fim do ano que vem. Então, bem colocada a sua colocação, galera.
E mais?
Eu também estou contra por causa da, que nem tanto a Patrícia, né, que nem você falou, eu dei uma analisada. Eu também não acho uma coisa supérflua, mas eu acho uma coisa que é muito complexa agora. Né? Por quê? Por causa que nem disse a Patrícia, é algo de formiguinha. Porque assim, ó, tem voluntários, tem, mas nem todos têm a mesma ideia. Nem todos têm a mesma cabeça. Daqui a pouco eles vão querer cobrar alguma coisa, né? Daí vai ter outros custos. E já estão falando ali dos custos aí dos aviários, da saúde, já é alto. Então, nós vamos ter mais um custo para o município. Então, no momento, eu acharia que não seria hora.
Não, eu já me manifestei na tribuna também no passado, dizendo que eu era favorável, até porque eu acho assim que não, sabe, não é obrigado ninguém a fazer, sabe, não, não tem essa obrigação. Você leva aí para o município, que alguém queira fazer ou não, é de cada um, de cada voluntário que queira fazer. Quanto ao, eu concordo quanto aos CCs, que realmente daqui a pouco não estão mais aí. Mas é uma oportunidade também para o pessoal daqui, os nossos munícipes aqui, que tenham até uma, assim, uma vontade de aprender, de fazer, de seguir. Parece que tem gente aqui que está indo fora fazer, não sei. Me parece que tem gente que está indo prestar esse serviço lá fora, lá, que se tivesse aqui, talvez eles ficassem aqui e fizessem aqui. Volto a dizer, ninguém é obrigado a fazer. Se não der certo, né, não tem aquela obrigatoriedade de se fazer, de começar. E não, agora não podemos mais parar porque fizemos isso aí. Até porque eu acho interessante que eles vão colocar um equipamento no nosso caminhão, tá? Melhor ainda, até para fazer os atendimentos, no caso de incêndios, tá? No caso de acidente, outra coisa, é diferente. Isso é diferente e eu acho também que aí é mais complicado.
É, se fosse só incêndio, eu vou te dizer, eu acho que seria bem mais simples. Mas o que me preocupa muito mais é essa parte de salvamento.
Acidentes, eu concordo também que é mais, sabe, difícil.
Porque a responsabilidade é... E se alguém morrer, não fica claro. Se alguém for atendido e falecer, querendo ou não, o primeiro atendimento é aqui. E eu andei conversando com o pessoal, não, mas eu não quero ser atendido pelo pessoal daqui. E outra, vai chegar... A gente tem poucos motoristas aqui. Um motorista é só os nossos que podem dirigir veículo público. Um é de Lajeado. Temos o Adélio, que eu acho que... Não sei se ele atende no final de semana. Como é que fica essa parte, tu entende? É tudo bem complexo. Eu acho que eu já tinha que vir com o plano de trabalho, que aqui diz que tem um plano de trabalho, definido. Né? Mas, enfim... É uma coisa que nem eu falei, para o futuro, sim, e nada impede que as pessoas façam esses treinamentos. Eu conversei com os bombeiros voluntários daqui, que fazem atendimento fora, ninguém conversou com eles. Desses 25 voluntários que o secretário falou, esses não fazem parte. Então, daqui a pouco... Né?
Mais alguém?
Eu, presidente, me permita. Eu vejo assim, em cima desse projeto aí. Eu vejo esse projeto uma coisa boa para o município. Está vindo uma coisa para o nosso município, que é poucos municípios que tem. Quando você dá um curso, 25 pessoas quase concursadas como bombeiro, acho que é uma boa para nós. Eu já tenho falando com gente da minha comunidade de lá, eles vão fazer o curso. Cada um tem o projeto, quem vota, quem vota. Mas eu acharia uma boa botar esse projeto, sim. Mas tudo bem, né?
Mas nada impede que eles façam cursos.
Mas para a vereadora, acho que para fazer o curso aqui com ele, tem que ter o convênio.
Com ele, sim. Mas existem cursos.
Mas aí tem o convênio por quê? Convênio porque dá custos, né? Senão não precisava do convênio.
Não, mas não vai ter custos aí.
Mas calma, só que não vai ter custo. Vai ter.
É gratuito.
Como não vai ter custo?
Não, eles eram gratuitamente, pelo menos, só se eles nos mentiam aqui.
Então, eles vinham gratuitamente, não precisavam do convênio.
Não, mas o convênio é porque precisa ter para eles conseguir fazer com o município.
Não,
eu acho.
Mas é assim, ó, para a gente ter o nome brigado aqui. Mas o custo vai ter, porque é o misto, o sistema misto com funcionário público junto, gente. O custo que é dos funcionários. Ou a gasolina, o diesel do caminhão, essas coisas, vai ser quem? Não vai ser os bombeiros que vão pagar. Os outros custos vão vir do município. É óbvio, são poucos atendimentos, mas vai ter custo.
É que o atendimento com o caminhão a gente já está fazendo, né?
Mas é isso que eu digo, se a gente já está fazendo isso para incêndio, a gente talvez se exime desses outros, mas enfim, eu acho que ele não está preparado.
Assim, velho, até uma coisa que eu entendi, o cara que vem aqui, que a primeira chamada vai ser deles. E eles de lá deslocam, mas daí tem 25, e isso é aquele que ele vai chamar para dar o primeiro socorro daqui, que ele vai ter, ele tem que ter o telefone dos 25, eu acho que não vai dar certo isso aí.
Então,
Porque como ele falou aqui, vai ter que daqui tu liga para a central de Bento, que é lá. E eles de lá mandam aqui, os caras daqui para depois atender o município. Eu acho que aí não vai dar certo. Isso também se aponta, não sei. Eu entendi que ele falou isso aí.
Tem vários posicionamentos, porque de repente aquele que vai fazer também o curso, e pode acontecer um acidente e ele é acionado e ele não vai. Porque não é obrigatório, né?
E a responsabilidade?
É a responsabilidade,
é que
ele pega. Ele pega a responsabilidade, entendeu?
É isso que me preocupa.
Tipo assim, aí o pessoal vai comentar com ele, mas foi fazer pra quê? Se nem pra hora que precisa, tu não vai. Entendeu? Acontece uma coisa de madrugada, uma coisa. O cara é o que mora mais perto. Ele não é obrigatório ir. Mas ele vai ser cobrado. A sociedade vai cobrar.
Ok.
Depende do ponto de vista que.
Okay. Quem estiver favorável à permanência, como está, caso contrário, se manifeste. Reprovado, com o voto contrário da Patrícia Lúcia Bagatini, do Carlos Roberto dos Santos, do José Pagliarini, da Ivone Molma, do Adriano Carminati e do
Pelo menos ele não me
do Júlio Carminati e do Vladimir Manning.
Pelo menos ele é o irmão dele agora.
Correspondências recebidas.
Ofício número 111 do Poder Executivo, encaminhando as leis número 919 e número 920. Edital número 0013/2019 do Conselho Municipal de Saúde, referente à audiência pública do relatório de gestão em saúde do segundo quadrimestre de 2019, às 13h30, do dia 17/9, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde e Assistência Social. Ofício número 082/2019 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, encaminhando o segundo relatório municipal quadrimestral de gestão em saúde.
Assuntos gerais.
Convite da administração municipal para o encontro comunitário que será realizado no dia 19 de setembro de 2019 na comunidade de São Silvestre, com início da programação às 13 horas. Convite da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto para a final do Campeonato Municipal de Futsal no dia 27/9 às 19h30 no Ginásio Poliesportivo Municipal. Convite do Executivo e da Junta de Serviço Militar para a cerimônia de juramento à bandeira no dia 5/10, às 9h, no Centro de Eventos.
Encerramento. Coloco a palavra à disposição.
Senhor Presidente, eu quero deixar aqui um convite em nome do CPG aqui de Bolsa do Sul para que todos, se puderem, comparecer no almoço dia 20, que vai ser aqui no Centro de Eventos, um almoço festivo em Pau, a segunda farroupilha.
Próxima sessão ordinária, no dia 1º de outubro de 2019, às 18 horas. Assim dou por encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.